Boa tarde, senhoras deputadas. Podemos então dar início à nossa audição. Hoje temos connosco o Dr. João Oliveira, é diretor clínico do IPO de Lisboa. Eu queria desde já agradecer a sua disponibilidade pelo fato de ter aceito o convite da Assembleia da República e pelo fato de estar aqui connosco para podermos debater estas questões relativamente à investigação clínica. Eu penso que lhe foi transmitido o modelo de organização da nossa audição. Passaremos então, nós o que temos previsto é podermos trabalhar do seguinte modo. O Dr. João Oliveira terá uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos, com a flexibilidade que for necessária, naturalmente, apelamos ao sentido de síntese, mas naturalmente há todo o espaço para podermos ter essa tolerância. De seguida, haverá uma ronda pelos grupos parlamentares para colocarem as questões e fazerem os comentários que entenderem, e depois o Sr. Dr. João Oliveira terá novamente a palavra para os esclarecimentos e para os comentários também considerar pertinentes. Sendo assim, passava-lhe então a palavra para fazer a sua apresentação e para nos poder dar a sua opinião em relação a esta matéria, a proposta de lei sobre investigação clínica.
Muito obrigado pelo convite, porque a maior parte das pessoas não me conhecem e eu alinhei aqui sim as razões pelas quais julgo que pensaram que eu teria alguma coisa interessante a dizer. Eu sou de facto diretor clínico do IPO, faço parte da Comissão de Avaliação de Medicamentos do Infarmed desde 1996, da Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica desde que ela foi criada este ano, da Comissão Científica para as Boas Práticas Clínicas, que funciona no âmbito da Direção-Geral de Saúde desde também que ela foi criada há 2 anos, salvo erro, e do Scientific Advice Working Group da Agência Europeia de Medicamento e também do Oncology Working Group da mesma agência, e já há uns anos do Protocol Review Committee da IRTC. São áreas em que nós lidamos com as questões dos ensaios clínicos e com a metodologia, com os aspectos éticos. No passado fiz parte da SEIC até há 2 anos, desde a fundação até há 2 anos. Contribuí para a criação do Gabinete de Estudos Clínicos do IPO de Lisboa em 1994. E, na sequência de ter trabalhado no Instituto Gustavo Roussy durante 2 anos, do fim dos anos 80, tive durante uns anos também como membro do Clinical Screening Group da Organização Europeia para o Tratamento e Investigação no Cancro e do Grupo de Tumores Digestivos da mesma organização. Estes grupos e o trabalho que fiz no Gustavo Roussy foram essencialmente de realização de ensaios clínicos no Instituto Gustavo Roussy, integrando numa unidade importante já à altura e continua a ser de realização de ensaios clínicos de fase 2. Portanto, não é pelo Zap o que trago aqui, mas enfim, julgo que terei sido contactado por estas razões, por quem me conhece. Eu fiz uma leitura da proposta de lei, que globalmente considero interessante, e tentei alinhar aqui assim 5 aspectos, três que reputo de negativos, 2 que reputo de positivos na apreciação global. Percebo que, embora tendo intitulando-se como de investigação clínica, ela regula essencialmente a realização de ensaios clínicos. Penso que também globalmente há uma menorização da importância ou da capacidade de intervenção das instituições onde os ensaios se realizarão no que respeita às decisões sobre a iniciação dos ensaios e outros aspectos que talvez possamos detalhar um bocadinho mais à frente, mas julgo que este papel deveria estar nesta lei mais corporizado. Por outro lado, ele traduz uma forma que é uma das formas possíveis de enquadrar os ensaios clínicos numa perspectiva ética, e eu não quereria entrar também não em grandes pormenores do ponto de vista ético, mas corporiza esta um certo paternalismo a forma paternalista de nos dirigirmos aos participantes nos ensaios clínicos, e depois poderia também detalhar um pouquinho sobre isso. Há 2 aspectos que me parecem muito relevantes e positivos nesta proposta de lei, que são O detalhe e a importância que atribui ao Registro Nacional de Ensaios Clínicos e à divulgação dos resultados dos ensaios. Existem vários, mas ao mesmo são vários artigos, ou pelo menos extensas referências sobre a forma de divulgação dos resultados dos ensaios e a importância que isso tem, e eu julgo que estes aspectos são importantes, nomeadamente este segundo. Poderíamos também falar um pouco mais sobre isso, é uma das grandes pechas que tem tido a investigação clínica e os ensaios clínicos no mundo inteiro. Mas falaremos disso mais à frente, espero eu. Portanto, o que eu fiz foi uma leitura e tenho agora, enfim, mas tenho alguns... Eu julgo que uma lei sobre os ensaios clínicos tem que partir da questão desta centralidade ética na investigação clínica. Os ensaios clínicos e a investigação clínica no seu conjunto servem para promover o conhecimento socialmente válido sobre a saúde, as doenças e os tratamentos. Agora, o que acontece é que nós identificamos geralmente a ética da investigação com a da proteção dos participantes. Também sem detalhar muito sobre isso, e julgo que do ponto de vista substantivo isso interessa pouco face à lei, mas acho que é importante, apesar de tudo, ter alguma referência a isto. Todas estas leis para o enquadramento dos ensaios clínicos derivam muito de Nuremberg e do processo posterior à Segunda Guerra Mundial, tendo presentes as atrocidades cometidas pelos médicos nazis nos campos de concentração sobre sujeitos de ensaios involuntários. E, portanto, todos os quadros legais e éticos que daí decorreram têm que ver com a preocupação predominante de proteger participantes ou eventuais participantes dos ensaios de desmandos e da exploração. É deixada pouca margem, e isto agora são visões que, entretanto, se foram somando a esta forma de ver os ensaios clínicos, tem sido deixada pouca margem à autonomia dos participantes. Se é verdade que, por um lado, é importante proteger os participantes de procedimentos que lhes sejam desfavoráveis, por outro lado, o direito, alguns autores atualmente colocam a questão do direito que as pessoas podem ter de reclamar a participação em ensaios clínicos, de pretenderem espontaneamente participar na investigação clínica. Isto pode ser uma arma de dois gumes. Essa autonomia pode ser invocada de forma pouco honesta contra os próprios voluntários. Porque a participação de voluntários, se é moralmente facultativa, deve ter, no entanto, uma motivação altruística, sabendo-se que a maior parte das pessoas se submetem a ensaios clínicos por acreditarem no benefício terapêutico que daí podem derivar. Mas a motivação altruística pode fazer a diferença nas decisões de cada indivíduo em participar num ensaio clínico. É importante fazer esta distinção entre o que é a participação no ensaio clínico para obter um benefício direto, imediato, pessoal, e o que é a participação no ensaio clínico de uma forma altruística para contribuir para uma aquisição de conhecimento, para a criação de conhecimento que venha a servir a sociedade. E porque se a única preocupação do potencial participante é receber os melhores cuidados médicos possíveis e alguém lhe disse que dentro do ensaio clínico os iria obter, então não deverá submeter-se a um ensaio clínico, deverá aderir à terapêutica standard nessa área e esquecer o ensaio. Eu estou a levantar esta questão porque sei que muitas vezes, e isso existe no ambiente e na maior parte das referências em ensaios clínicos, é de que eles são a melhor terapêutica possível para as pessoas por estarem otimizadas as condições de tratamento. Não é verdade, o ensaio clínico não é fundamentalmente para tratar as pessoas que a eles se submetem, o ensaio clínico é essencialmente para obter conhecimento que venha a beneficiar os vindouros. É uma atividade nobre, é uma atividade à qual se deve aderir e participar e ser sujeito de uma forma altruística, e isto sendo difícil de distinguir da crença que cada um tem no seu benefício pessoal, deve, no entanto, não ser esquecido e deve ser valorizado até do ponto de vista legislativo. Ou seja, se da parte de cada indivíduo houver motivações altruísticas, a participação no ensaio pode de facto ser uma alternativa atrativa para a sua trajetória de doença e para o seu contacto com as instituições de prestação de cuidados. De resto, isto tenta de algum modo reproduzir um conceito que não é novo e que existe entre os eticistas, que é o daquilo que em inglês se chama a therapeutic misconception, o engano terapêutico, a má concepção, a falsa noção terapêutica, diria eu, e a referência para uma das suas citações bibliográficas mais... mais substanciais é essa que está aí, que é esta que eu definiria como a tendência para compreender mal a natureza da investigação clínica e para confundir os objetivos da investigação clínica com os da assistência clínica. Ou seja, enquanto na investigação a validade do ato depende de uniformização, de aleatorização, tirar à sorte os tratamentos a que as pessoas vão ser submetidas, da ocultação do próprio doente para não introduzir fatores subjetivos na apreciação e do próprio médico não saberem que tratamento é que a pessoa está a receber, colheita de sangue ditadas pelas necessidades de obter conhecimento e não forçosamente pela necessidade de tratar aquela pessoa, que sejam necessárias para decidir o seu tratamento ou para o modular, o mesmo com outros procedimentos invasivos, como as punções lombares, como biópsias, como exames de imagem e até o washout, que é aquilo, a designação que nós damos à necessidade de deixar passar tempo sobre um tratamento anterior, de modo a que os seus efeitos não venham a influenciar a avaliação daqueles que temos em ensaio. Portanto, tudo isto são formas de, são métodos, entre muitos outros, que são necessários aplicar, que é necessário aplicar na realização de ensaios clínicos e que, como se vê, são motivados pela necessidade da obtenção da informação, que não pela necessidade de tratar as pessoas. E isto entra na definição de ensaios clínicos, não entra na definição estrita da terapêutica das pessoas. Portanto, o ensaio clínico é uma atividade diferente da terapêutica, em que as decisões que os médicos tomam, em que outros investigadores nos ensaios tomam, não são forçosamente ditadas pelas necessidades terapêuticas dessas pessoas, mas pela necessidade de obter informação, e isso geralmente é feito de acordo com um protocolo pré-estabelecido, independente das necessidades que os doentes forem manifestando. Doentes, estou a falar de voluntários doentes. No fundo, há aqui um desafio central para a ética de investigação, que se situa, portanto, num âmbito diferente da ética assistencial, que será o de promover a investigação, clínica, a investigação científica, sem explorar sem os participantes da pesquisa. Passaria isto por alto, mas julgo que ficou claro e poderemos também, se entenderem, aprofundar um bocadinho mais esta separação. Portanto, há duas coisas que me parece importante que uma lei destas transmita. Por um lado, que o ensaio clínico em voluntários doentes não é forçosamente, não tem que ser confundido com a terapêutica de cada pessoa, não é de facto a melhor forma de terapêutica, é uma forma de obtenção de conhecimento, à qual se adere altruisticamente. E, por outro lado, um outro aspecto que também, se calhar, teremos a oportunidade de discutir, deverá ser prevenido numa lei desta, é que a questão dos aspectos económicos, os lucros que se possam obter institucionalmente com a participação dos ensaios clínicos, não podem ser um principal leitmotiv da realização de ensaios. E é por isso que, logo na exposição de motivos desta proposta de lei, eu discordaria, pode ser uma questão apenas subtil aqui, mas no texto proposto diz-se que os ensaios clínicos, a investigação clínica, de maneira geral, poderá contribuir de forma estratégica para a melhoria de várias coisas nos domínios educacional e científico e no domínio económico. Eu acho que é arriscado, tanto do ponto de vista ético como do ponto de vista científico, considerar os ensaios como economicamente estratégicos. Se achamos que a estratégia de instituições, nomeadamente as instituições, os estabelecimentos que fazem parte do Serviço Nacional de Saúde, portanto, os estabelecimentos de prestação públicos, de prestação de cuidados de saúde, têm como objetivo estratégico, de alguma maneira e em alguma parte da sua atividade, fazer ensaios clínicos pelos frutos económicos, pelos benefícios económicos que podem acolher, isso é um erro do ponto de vista, predispõe ao cometimento de erros éticos e científicos, porque a pressão para obter benefícios económicos é muito difícil que não colida, que não conflitue com a pureza da ética ou com as necessidades éticas e as necessidades científicas da condução dos ensaios clínicos. No artigo 1º, eu parece-me que esta... E não sei se querem prosseguir deste modo, não são muitas os comentários específicos que tenho, são sobretudo questões de fundo, não? No artigo...
Só a sua concisão...
Sim.
Aspectos,
no artigo 1º, o objeto parece-me definido de uma maneira confusa, ou seja, a definição de investigação clínica parece-me confusa. A de ensaio clínico que está mais à frente é consagrada e está bem, esta aqui assim parece-me confusa. No artigo 1º, sim, objeto. O número 1. Este pequenino texto quase que merecia uma análise de conteúdo para se perceber o que cá está. Mas enfim, se calhar já tem outras formas. No artigo 2º, quando estamos nas definições, a linha K define uma coisa chamada Comissão de Ética Competente, que depois mais à frente se verá quais são as suas competências. Este é um dos aspectos que eu penso mais criticáveis neste projeto. A Comissão de Ética Competente será a comissão encarregue da emissão do parecer previsto na presente lei, podendo ser a SEIC ela própria, a Comissão de Ética para a Saúde, que funciona no centro de estudo envolvido, ou a Comissão de Ética para a Saúde, designada pela SEIC para esse fim. Ou seja, se estamos a perceber bem, passamos de um quadro que é o atual, em que existe forçosamente um parecer centralizado em Portugal, dado pela Comissão de Ética para a Investigação Clínica, para a possibilidade dessa comissão delegar numa Comissão de Ética para a Saúde de uma das instituições participantes em ensaios. Se esta descentralização, noutro contexto, poderia ser favorável e ser bem acolhida, eu penso, e julgo que foi para opiniões pessoais que me pediram para aqui vir, sem pôr logo em causa a capacidade da SEIC para distinguir ou para validar comissões de ética capazes de darem pareceres, eu julgo que isto é arriscado. Há dificuldades intrínsecas nessas comissões de ética para a saúde, que sendo uma por hospital e mais uma por Administração Regional de Saúde, só para falar do Serviço Nacional de Saúde, têm dificuldade em ter no seu seio um desenvolvimento suficiente dos pontos de vista, de todos os pontos de vista científicos que envolvem as mais diversas áreas da investigação clínica, a ponto de darem pareceres substantivos e com a profundidade necessária sobre cada ensaio. Julgo mesmo que há um risco de instrumentalização, muitos destes ensaios clínicos correspondem à contratação com a indústria farmacêutica, e não me parece especulativo prever que possa haver rapidamente uma... com o sistema que aqui está apontado, que possa haver um afunilamento na preferência por determinadas comissões de ética que se mostrem mais permeáveis ou mais fáceis de, ou que mais facilmente aceitam determinadas coisas. Será que a lei deveria agregar, enfim, correndo o risco de se tornar um pouco mais longa, critérios mais específicos e mais taxativos para a designação pela SEIC de comissões de ética? Claramente, não penso que estejamos em circunstâncias em Portugal de proceder a esta descentralização, julgo que o sistema atual ainda é preferível. Quanto ao consentimento informado, esta alínea L do artigo 2º das definições, se eu bem o compreendo, permite que o consentimento informado não seja expresso de forma escrita. Ao dizer que a decisão expressa através de meio adequado, não diz mais nada. Têm sido feitas críticas ao consentimento informado escrito, mas, para não me alongar demasiado, diria que é o menor dos males. É talvez um sistema imperfeito, mas é aquele que consegue ser mais fiel e consegue ser mais respeitador da necessidade de obter, de facto, um consentimento com conhecimento da parte de quem o dá. Abdicar da expressão escrita do consentimento informado será, a meu ver, um retrocesso nos dias de hoje. No artigo 7º, sobre participantes menores, o número 4 estipularia que o estudo clínico não pode ser realizado em menor sujeito a medida de acolhimento ou medida institucional nos termos da respectiva legislação. Percebe-se a intenção de proteger pessoas menores destituídas de proteção normal pela sua família. E percebe-se também a preocupação com histórias antigas e talvez infelizmente modernas de uso de pessoas institucionalizadas, e não foram só crianças, não foram só menores, e em países de grande tradição democrática mesmo. Apesar de institucionalizado, eu penso que o menor tem direito a participar. E, normalmente, há uma figura tutorial para pessoas institucionalizadas. Isso, por um lado, a gente percebe a preocupação. Por outro lado, penso que há um direito, e mais uma vez, voltando àquele conceito da autonomia e dos direitos das pessoas a participarem em ensaios clínicos, que têm que ser balanceados com os potenciais, com o potencial para exploração. Mas, de qualquer modo, vale a pena pensar sobre isto, se não haverá, se terá que ser taxativo nesta evicção de que pessoas institucionalizadas menores participem. Contudo, logo a seguir e no mesmo número, diz-se que, salvo-se da não realização do estudo, resultar um potencial prejuízo ou desvantagem para o mesmo, para a mesma pessoa. Quer dizer, dá-me a ideia que a última parte deste número vai justamente abrir aquilo que o primeiro ponto pretendia taxativamente evitar. Na definição de centro, já foi feita a definição, mas quando se fala de novo de centro de estudo clínico e do procedimento para autorização, respectivamente nos artigos 12º e 16º, na linha A do 12, definir os requisitos de aprovação dos contratos financeiros, disponibilizando um acordo modelo em conformidade com o disposto no artigo seguinte. Ou seja, o centro de estudo clínico tem uma competência de definir requisitos à aprovação dos contratos financeiros e, na linha B, aprovar o contrato financeiro no prazo máximo de X dias. Ora bem, eu não vi em todo o projeto outra referência às competências ou aos direitos ou o que quer que seja do centro de estudo. Será que ele só se pode mesmo pronunciar sobre o contrato financeiro? Se ele se pronunciar sobre outros aspectos do ensaio, estará a fazê-lo ilegitimamente perante a lei, perante esta lei? Como resolver o caso de uma instituição que acha que o ensaio não tem pertinência para a sua atividade ou que lhe encontra algum pormenor de pertinência científica ou até ética que não tenha sido valorizado pela apreciação pela Comissão de Ética Centralizada ou Delegada, que o apreciaram de um ponto de vista puramente genérico. Portanto, eu lembro-me até, eu participei, não vos disse isto, mas eu participei de 98 a 2000 na discussão no Conselho da União Europeia da Diretiva 2001, exatamente, que foi aprovada durante a presidência portuguesa. E uma das questões que esteve muito em discussão ali, e que era uma discussão que me pareceu na altura que tinha razão, era até exemplificada por um representante da Itália que dizia como é que, do ponto de vista nacional, pode ser aprovado um ensaio clínico com interrupção da gravidez. Em Itália temos muitos hospitais que pertencem a congregações religiosas. Se alguém pretender realizar o ensaio nessa instituição, isso vai contra os princípios dessa instituição e tem que haver um mecanismo que o evite. Quem diz isso para este exemplo pode dizer para outras coisas. Penso que os centros de ensaio, os centros de estudo clínico, mas eu posso estar a ler mal o projeto, mas penso que o centro de estudo clínico, que terá que se prever nesta lei, a possibilidade do centro de estudo clínico ter mais a dizer sobre a realização. Ah, diz-se que os investigadores desse centro já concordaram com o ensaio, os diretores dos serviços envolvidos já concordaram com o ensaio. Pois sim, mas essa concordância específica, além de não estar aqui muito regulada, isso que já não tinha que estar, não impede que, do ponto de vista institucional, haja objeções de alguma ordem à realização dos ensaios. Não podemos pensar o centro de estudo, não podemos pensar que as instituições, e eu estou a pensar em hospitais, mas pode-se pensar noutros estabelecimentos, que um hospital, o hospital é um conjunto de meios, é uma organização que tem uma coerência interna. Não é possível pensar que um ensaio que é realizado num só serviço diz respeito apenas a esse serviço, ele diz respeito a toda aquela organização e solicita para a respectiva realização. Não se pode realizar um ensaio numa instituição malgré ela, não é? Apesar dela. Julgo que era importante que isto ficasse mais taxativamente representado na lei. Depois, aliás, quer dizer, como é que poderá um Conselho de Administração de um hospital pronunciar-se sobre os aspectos financeiros na ausência de uma avaliação da adequação do ensaio à política assistencial e de investigação da instituição? Nós, por exemplo, no IPO, fazemos passar, cada vez que há um projeto de ensaio, o serviço ou os serviços envolvidos discutiram-no, aprovaram-no, mas seguidamente nós pomos a comissão de farmácia terapêutica a pensar sobre o ensaio. Estamos a falar essencialmente de coisas promovidas pela indústria farmacêutica, a pensar sobre o ensaio e ver de que modo é que isto vai inserir-se ou até pode contrariar as políticas de utilização de medicamentos, atualmente ou no futuro, atualmente ou potencialmente. De que modo é que o ensaio pode vir a colidir ou a influenciar essas políticas. Portanto, tudo isto são exemplos de como uma visão global da instituição é necessária, não só nos aspectos financeiros, para se pronunciar sobre o ensaio. O artigo 15 fala da responsabilidade civil e diz que o promotor e o investigador respondem de forma solidária e independentemente da culpa pelos danos patrimoniais e não patrimoniais, etc. E depois diz que o promotor deve obrigatoriamente contratar um seguro, como já é. Mas ao dizer que o promotor e o investigador respondem de forma solidária, só obriga o promotor a contratar o seguro, pergunto se não seria também de pensar e determinar se há ou não um seguro obrigatório para o investigador. É claro que isso pode criar outras dificuldades, mas pareceu-me que faltava aqui qualquer coisa, posso estar enganado. Os prazos, um dos objetivos claros desta lei também é encurtar os prazos que existem. Enfim, eu não queria agora referir-me a isso, não sei qual é a pressa, mas enfim. O prazo referido, mas há aqui um aspecto que é muito interessante, é que este número 3 do 17 diz que o prazo referido no número anterior pode ser prorrogado por mais 50 dias no caso de consulta a grupos ou comitês de peritos. E, portanto, prazos que eram de 30 dias passam rapidamente a ser a 30 mais 50, se alguém se lembrar de pedir a duas pessoas para dar uma opinião, ou não é o que está aqui. Portanto, eu, que até nem acho que seja necessário ser tão apressado nas aprovações e que é preciso tempo para pensar nas coisas, também sei que às vezes só se fazem no último dia, mas enfim, portanto, não iria muito pela corteza, não sei se isto se diz, dos prazos. Mas repare que este número 3 pode ter o efeito exatamente contrário àquilo que se pretende. Conclusão do ensaio clínico. Há um aspecto importante sobre a conclusão do ensaio, do estudo clínico. A maior parte dos protocolos de ensaios clínicos e dos respectivos acordos financeiros nos dias de hoje determina uma coisa que eu acho inaceitável, que é, e que eu acho que se deveria evitar a partir do momento que se fizesse uma nova lei sobre isto, o promotor do ensaio pode interrompê-lo sem ter que dar razões para isso. O promotor, de uma maneira geral, existe sempre um artigo na parte do protocolo que fala da conclusão do estudo clínico, pode dizer, por razões internas, por razões de segurança que tenham sido levantadas, por razões, enfim, razões objetivas por futilidade, etc., mas essas resultantes da análise do que for dos acontecimentos no ensaio, ele pode ser interrompido, muito bem. Mas também pode ser interrompido pela falta de interesse do promotor em continuar a fazê-lo. E essa falta de interesse pode ter sido porque outra companhia desenvolveu um medicamento, porque ele deixou de ter interesse comercial para este, porque a companhia foi vendida e deixou de ter interesse para eles fazer o ensaio. Ora, nós andámos a solicitar a voluntariedade de pessoas, o altruísmo de pessoas a participar em ensaios clínicos, que só têm sentido se chegarem a conclusões e se essas conclusões forem difundidas e aproveitadas pela sociedade. Ora, se deixarmos que quem decidiu iniciar o ensaio, que deu origem, mais uma vez, a que nós solicitemos a confiança dos participantes, que esse que iniciou o ensaio o encerre sem conclusões, defraudando, por razões puramente comerciais, diria, defraudando a confiança, o altruísmo, a voluntariedade das pessoas que a ele se submeteram, eu acho que estamos a fazer mal. E, de facto, isso pode minar a confiança numa atividade que é nobre e que precisa, de que a sociedade precisa. Portanto, penso que seria uma oportunidade interessante a feitura de uma nova lei sobre a investigação clínica, que, como vimos, se debruça essencialmente sobre ensaios clínicos, para colocarmos algumas restrições a esta liberdade dos promotores. Um outro aspecto importante, eu sei que discutível, até por razões económicas, diz-se neste número 2 do artigo 23 que após a conclusão do estudo clínico, com a intervenção, do ensaio clínico, os tratamentos devem continuar, que já se viu que deviam ser dados gratuitamente durante o ensaio clínico, deverão continuar a ser disponibilizados gratuitamente pelo promotor ao participante, desde que o investigador considere indispensável a continuação e não existam alternativas terapêuticas de eficácia e segurança até à sua introdução no mercado. Está aqui sim, não? Até à sua introdução no mercado. Ora, se pensarmos, e este projeto tem disposições específicas para o Serviço Nacional de Saúde no que respeita à remuneração dos investigadores, por exemplo, se pensarmos no Serviço Nacional de Saúde, a introdução no mercado não é a última etapa da disponibilidade de um medicamento. Ele tem que ser aprovado, do ponto de vista económico, para ser utilizado no Serviço Nacional de Saúde, como deve ser, de resto. Portanto, há aqui um hiato importante que se criará se só se dispuser que até à introdução no mercado. Penso que deverá ser até à aprovação farmacoeconómica para utilização, para integração no Serviço Nacional de Saúde. Sim, era o último slide e eu tentava ver o que era porque já não me lembro. Oh, pronto, não, acho que este não é assim muito relevante. Era isto, não sei. Não, não. Vem um pouco na linha de uma coisa que eu já tinha dito atrás, quer dizer, não chega o acompanhamento de um serviço dentro de um hospital, por exemplo, para operacionalizar um ensaio. O ensaio é uma coisa da organização no conjunto, da interação entre serviços, envolve serviços de imagiologia, serviços clínicos terapêuticos, serviços de diagnóstico outros, às vezes até a possibilidade de fazer os doentes virem ao hospital envolve o serviço social, envolve a gestão de doentes, e portanto o ensaio clínico não é por acaso que se faz essencialmente em hospitais, pode-se fazer no ambulatório e é desejável que aumentemos a atividade no ambulatório, mas mesmo aí assim os centros de saúde também dispõem de meios que podem facilitar a participação de pessoas nos ensaios e que mostram como é que isto transcende a estrita responsabilidade dos médicos e enfermeiros e farmacêuticos no ensaio clínico. Portanto, vinha já na linha de algo que já estava atrás.
Muito obrigada, Dr. João Oliveira. Passamos então à ronda dos grupos parlamentares. Começamos pelo Partido Social Democrata. Eu penso que a senhora deputada Conceição Bessa Ruão terá algumas questões para fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. João João Oliveira, e agradeço a disponibilidade para aqui estar presente connosco. De facto, alguns dos pontos que enunciou, bem de encontro com algumas questões que aqui têm sido levantadas e referidas, mas eu queria formular-lhe as seguintes questões. Apesar de tudo, acha que, do ponto de vista ético, atendendo à experiência que tem e tendo feito parte da SEIC, do ponto de vista ético, estão salvaguardadas todas as situações que o deveriam ser, ou, não estando, quais são as que deveriam, que aqui faltam e que são estruturantes? Esta é a primeira questão. Podem ser estruturantes. Relativamente ao conteúdo ARNEC, portanto, ao Registro Nacional de Ensaios Clínicos, queria perguntar-lhe se está de acordo com o conteúdo que deve ser divulgado. Estando referido expressamente que aí devem ser conhecidas as declarações de interesses subjacentes, eu pergunto-lhe se não deveria haver um momento anterior em que essas declarações de interesses devessem ser feitas por parte dos promotores, dos investigadores, dos centros clínicos, se não deveriam ser feitas também noutro momento para serem conhecidas, mesmo no momento da apreciação, quer pela SEIC, quer pelas SECs, quer mesmo pelo Infarmed, para percebermos, e para todos em geral, percebermos que é uma questão de transparência. Relativamente ao shout que falou, relativamente aos ensaios clínicos, um ensaio clínico iniciado e não estando previsto qualquer prazo para a iniciação de um segundo ensaio clínico, minha questão é esta. Considera, não está aqui nesta lei previsto em nenhum momento isso, efetivamente. E a ser relevante e importante, eu posso ter um participante voluntário, por questões altruísticas, se calhar, e não sei que mais outras, disponível. E acha que, em algum momento, a Comissão de Ética deveria pronunciar-se sobre ela, ou quem seria a entidade a pronunciar sobre a participação, e qual seria o limite desejável para esse período de washout? Ainda relativamente à responsabilidade solidária, eu queria dar conta do seguinte, embora a lei diz expressamente no artigo 15 que a responsabilidade é do promotor e é do investigador. Claro que ela sendo responsabilidade solidária, a pessoa que tiver necessidade de acionar a responsabilidade civil e o seguro respectivo vai sobre quem tem mais capacidade para, portanto, para satisfazer a indemnização a que a pessoa tem direito e, portanto, ou poderá vir a ter, havendo depois direito de regresso, no caso do investigador, ter cometido alguma infração. Se calhar uma boa... Mas exigir que um investigador também tenha que fazer ele próprio seguro de responsabilidade civil pode limitá-lo, porque ele pode não ter disponibilidades financeiras e, portanto, eu pessoalmente, do ponto de vista jurídico, acho que isto salvaguarda o interesse dos participantes, porque eles demandam quem tem capacidade para responder e quem tem seguro, e depois entre participante, promotor e investigador há direito de regresso no caso de haver responsabilidades, e a lei tem mecanismos também para, não é? Para satisfazer essa necessidade. Portanto, por aí não é que a questão se me colocaria. Uma outra questão que lhe queria colocar é no artigo 23, falou do número 2, mas eu queria colocar-lhe a questão do artigo 23, número 1, porque já aqui foi levantada duas vezes, pelo menos, relativamente ao fornecimento gratuito e uso compassivo, não propriamente, mas no primeiro, relativamente à disponibilização. Repare, quando eu estou a falar de entidades, ouvi isto em entidades privadas, relativamente à obrigatoriedade da disponibilização dos demais medicamentos e dispositivos médicos já autorizados e eventualmente necessários à realização. Até que ponto é que isto pode ser para as entidades privadas, PSS e não só, qualquer entidade privada dedicada à investigação, isto pode ser um obstáculo àquilo que se pretende, que é tornar o número de ensaios clínicos o mais amplo possível, e isto pode ser uma forte limitação para essas entidades. Ainda, relativamente aos menores, eu inicialmente comunguei da opinião dos menores e das pessoas institucionalizadas, entendi que aquele salvo se pudesse ser uma limitação, fosse um abrir de janela daquilo que a porta quis fechar, dizer não participam, mas ao mesmo tempo, ao longo deste tempo que fomos ouvindo as pessoas, eu pergunto se eu não estarei a discriminá-las também, se mesmo no caso de elas poderem ter um benefício real, são elas discriminadas se eu não puser aqui esta exceção, salvo se. E ao considerar isso, eu coloco-lhe a questão, se no caso dos menores e das pessoas institucionalizadas, menores ou não, incapazes de dar o seu consentimento, se o acompanha ao abrir desta exceção, se ele fosse estritamente também em articulação com o médico assistente, se isto não salvaguardaria as pessoas que estamos a tentar proteger. Muito obrigada.
Depois responde. Sim. Pergunto à senhora deputada Luísa Salgueiro se quer intervir. A senhora deputada tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Queria agradecer muito ao Sr. Professor João Oliveira a disponibilidade, Sr. Doutor João Oliveira, a disponibilidade que teve para colaborar connosco nesta sede de trabalho em especialidade. E eu não tinha em ter. O Sr. Doutor teve o cuidado de fazer uma análise muito detalhada e até seguindo o articulado, que nos deixou bem claras as opiniões que tem relativamente ao texto e seguindo o pedido que lhe endereçamos. Mas, como se compreende, um dos objetivos principais da apresentação desta proposta de lei e até esta necessidade de o fazermos nacionalmente, apesar de estar em curso alterações legislativas também ao nível europeu, prende-se com a necessidade de tornar o nosso país mais competitivo em matéria de investigação clínica. E os testemunhos que temos recebido dos intervenientes, dos especialistas do setor, é de que ocorrem muitas situações em que os ensaios e os estudos não são feitos em Portugal, porque as regras noutros países, quer na Europa, quer fora da Europa, também tornam mais competitivos e, portanto, nós temos perdido alguma inovação resultante das limitações legislativas e, portanto, estamos a tentar alterar a lei no sentido de facilitar os procedimentos, naturalmente com a ressalva dos direitos, liberdades e garantias de todos os intervenientes. E o Sr. disse-nos aqui que nós parece-nos que o encurtamento dos prazos poderá facilitar esse tal objetivo da competitividade, porque o que nos é dito é que noutros países é mais rápido para formar os grupos, para obter os parceiros e o processo andar. E o Sr. aqui o que nos disse é que não entende, entre aspas, esta pressa. Portanto, o que nós gostaríamos de saber é se globalmente o Sr. entende que ao aprovarmos esta legislação com as notas que aqui nos trouxe, estaremos a dar passos significativos para atingirmos esse resultado ou não, e se entende que do ponto de vista do investigador individual, não só das empresas, serão também dadas garantias para que possam aceder ao mercado da investigação mais facilmente. Muito obrigada.
Senhora Deputada Teresa Queiro, do CDS-PP.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Eu também me queria associar aos agradecimentos ao Dr. João Oliveira pela sua disponibilidade para nos ajudar aqui nesta discussão da especialidade. Pelo trabalho aprofundado que fez ao trazer-nos aqui esta exposição artigo a artigo e ficou notória a sua capacidade e a sua vontade de aprofundar e olhar e avaliar esta proposta de lei com muita atenção e com toda a ponderação. Eu, Sra. Coordenadora, na verdade as questões que eu ia colocar já foram colocadas pelas minhas colegas que me antecederam. E, de facto, apenas para dar outra abordagem relativamente a outro aspecto que se prende com a competitividade. É evidente que não nos deve preocupar só a questão da competitividade, e por isso é que esta é uma legislação complexa, porque tem que haver uma articulação entre a proteção individual, ética, dos direitos fundamentais das pessoas que são objeto dos ensaios clínicos. Eu não diria só que é só ou sempre uma questão de altruísmo. Muitas pessoas, eu imaginaria que também se disponibilizam porque têm a possibilidade de ter acesso a medicamentos de vanguarda, inovadores, e que podem, enfim, também em última análise, ajudar esses doentes. Agora, como dizia a minha colega Luísa Salgueiro, eu também não sei se compreendi bem a questão se está contra o encurtamento dos prazos, que terá sido entendido e a meu ver, tanto quanto sei, é um dos fatores que contribuiu para a redução da nossa competitividade, e nós temos que ver isto enquadrado na globalidade dos outros países nos quais se fazem ensaios clínicos. Isto para lhe perguntar relativamente àquela questão de o promotor poder unilateralmente cessar o ensaio, qualquer que seja o motivo. Se eu bem compreendi, o Sr. Doutor está contra essa possibilidade. Agora temos que ver se, vamos imaginar que há um promotor que esbarra, digamos, com esta impossibilidade de cessar. Ele diz, bem, se eu posso fazer isto na República Checa, cessar unilateralmente, quando perco o interesse, quando de facto o promotor deixa de encontrar o interesse, com toda a probabilidade não quererá optar por um país onde existe este obstáculo. Isto é uma pergunta. De resto, considero muito oportunas as questões que foram colocadas pelas minhas colegas que me antecederam. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu também gostaria de colocar algumas questões, de uma forma breve, agora enquanto deputada pelo PCP. E a primeira questão que eu gostaria de abordar é porque tem a ver com o seguinte, no início da sua apresentação, aliás, não é a única pessoa que nós já convidámos para vir aqui manifestar a sua opinião, que também tem essa opinião, ou seja, refere-se à lei que ela tem um objeto alargado, até se poderia dizer ambicioso, mas depois no seu corpo, no seu conjunto, acaba por centrar mais nos aspectos que estão relacionados com os ensaios clínicos. O que eu gostaria de lhe perguntar é se considera que, tendo em conta essa avaliação, se deveríamos efetivamente trabalhar, ou se esta lei a sair, ou aquilo que há de ser o seu resultado final, se deveria cingir somente aos ensaios clínicos, tendo em conta que depois os restantes aspectos são menos desenvolvidos, ou se deveríamos procurar, de facto, tendo em conta o seu objeto ser mais abrangente, se devíamos ainda procurar em sede de especialidade a poder trabalhar também essa vertente, porque da opinião há, de facto, a investigação clínica vai para além daquilo que são os ensaios clínicos. Gostaria de ouvir a sua opinião. E se considera, caso considerar, de facto, devíamos trabalhar nessa perspectiva mais alargada, o que é que seria fundamental que constasse no texto? A segunda pergunta que eu gostaria de lhe fazer prende-se com aquilo que nos disse sobre os centros de estudos clínicos, que deveriam ter, do que eu percebi, um papel, ou referindo-se que são minorizados. Do que eu depreendi é que deveriam ter um papel, ou deviam ser mais envolvidos neste processo de avaliação e de aprovação do ensaio clínico. Eu gostaria de perguntar concretamente, caso tenha feito a leitura correta da sua opinião, de que forma é que poderíamos concretizar na lei? Porque às vezes eu pergunto isto porque muitas das vezes vem um conjunto de opiniões que a lei devia ser mais assim ou mais assado, mas por vezes depois é necessário também concretizarmos. Não é? Ou seja, em termos concretos, o que é que nós precisávamos? Falou nos direitos e nos deveres em relação ao centro de estudo clínico, mas gostaria de lhe perguntar concretamente em que parte do processo, efetivamente, é que o centro de estudo clínico devia intervir e não deveria ser posto de parte. De certa forma, a terceira questão que eu gostaria de colocar já foi de alguma forma colocada, mas eu vou pô-la numa outra vertente. Tem a ver com a sua opinião do encurtamento dos prazos, sobre esta questão do encurtamento dos prazos, porque de facto também tem sido uma matéria bastante discutida, temos opiniões de facto que este é um aspecto importante para podermos desenvolver a investigação clínica e, por conseguinte, os ensaios clínicos e podermos ter mais ensaios clínicos, mas eu vou-lhe colocar de uma outra vertente, que é a seguinte: na sua opinião, o que é que faz falta ao país, ou o que é que nós precisamos ter nas nossas instituições, ou que medidas é que deveríamos ter concretas para, de facto, podermos potenciar a investigação clínica em Portugal, e podemos também referir isto concretamente em relação aos ensaios clínicos, porque, já, como disse, ou seja, há quem pense e quem acha que a questão dos prazos é estratégica nesta matéria, mas já temos tido aqui outras opiniões, nomeadamente referente aos meios e aos recursos que são necessários alocar às instituições, ou neste caso ao Centro de Estudos Clínicos, para que possamos ter, de facto, o desenvolvimento destas matérias no nosso país. Bom, eram estas as três questões que eu gostaria de colocar. Passo então a palavra ao Dr. João Oliveira para responder e para fazer os comentários que considerar apropriados. Penso que talvez 15 minutos, se vir que é necessário mais algum tempo, também teremos essa possibilidade, mas penso que para esses 15 minutos poderá, ou num tempo de 15 minutos, para dar as respostas. Muito obrigada.
Muito obrigado e agradeço os agradecimentos. Eu tentaria responder pela mesma ordem em que as questões foram feitas. O que é que seriam as questões estruturantes? Aquelas que eu pus inicialmente, eu penso que, enfim, não sei se são estruturantes, mas que são questões importantes nesta proposta. Penso que é importante que não está na altura de descentralizar as emissões de pareceres éticos, pelas razões que expliquei. Julgo que a questão do consentimento poder deixar de ser escrito, dizendo-se que é apenas pelo meio adequado, é um retrocesso. Mas acho que é estruturante também, são estruturantes também as duas coisas que eu julgo que são a principal inovação nesta lei, que são a do registro e sobretudo a da difusão dos resultados dos ensaios. Aliás, não me pronunciei mais em detalhe sobre isso, porque penso que estão, pelo menos para a minha opinião, bem colocadas da forma como foram. Sobre os conflitos de interesses, antes, talvez me tenha escapado na leitura que fiz, pareceu-me que havia, logo na aprovação do ensaio pela Comissão de Ética, a obrigação de comunicar conflitos de interesses. Se eventualmente não existe, estou completamente de acordo com a senhora deputada que devem ser colocados logo nessa fase, sem dúvida, sem dúvida. Claro que na fase da difusão, por maioria de razão, as pessoas não são conhecidas, os resultados ao serem divulgados para o público ou merecem que os conflitos de interesse sejam patentes. Sobre o washout, eu dei o exemplo do washout no conjunto daquelas características da investigação clínica que a distinguem da assistência normal a doentes. Não pretende ser um pormenor, não tem que ser regulado, penso eu, numa lei destas, portanto, e mais, depende de questões muito técnicas, muito farmacológicas, varia de medicamento para medicamento, varia de tratamento para tratamento, varia de... Não penso que tenha que ser regulado aqui. Era, como digo, um dos aspectos que mostra a necessidade de distinguir a investigação da assistência. Sobre a resposta solidária, pois reconheço que me meti por uma área que não é minha, é jurídica, certamente. Se os senhores consideram que está protegida desta maneira, estará certamente. Não reparei nisto, achei que devia dizer, mas não. No 23.1, os tratamentos, incluindo os medicamentos experimentais e os dispositivos utilizados para a sua administração, isto é engraçado, esta coisa dos dispositivos utilizados para a administração vem da diretiva e foi introduzido por Portugal na altura, porque lembrámos na altura que, lembro-me disto, não bastava pagar os medicamentos, há medicamentos que precisam de dispositivos, bombas de infusão e tal, era bom também que estivesse. Bem como os mais já autorizados, se isto é ou não um obstáculo a instituições independentes organizarem ensaios. Eu acho que não. Em algum momento, estas coisas têm que ser pagas. Elas têm um preço. Há talvez aqui uma coisa que eu não sei se, mais uma vez, juridicamente é possível, mas que nós fizemos em algumas ocasiões. Se a instituição em que o ensaio está a ser realizado tem, mesmo em coisas promovidas pela indústria farmacêutica, mesmo em atividades, em ensaios, estudos promovidos pela indústria, ou por quem tem dinheiro, pode ser uma fundação, pode ser uma coisa qualquer, a instituição em que ele se realiza, se for bem envolvida, ela própria muitas vezes tem interesse em que, que a questão de investigação seja esclarecida. Portanto, pode assumir o papel de promotor, a promoção pode ser partilhada. Portanto, se a instituição decidir que já gastava dinheiro a tratar aquelas pessoas, vai gastá-lo na mesma como promotor parcial do estudo, eu não vejo aqui na lei nada que o impeça, não sei se... portanto, agora, que promotor é quem? É quem tem interesse em que o estudo seja realizado. O promotor, seja ele qual for, se tem interesse em que o estudo seja realizado, tem que o suportar financeiramente. Pode fazer os acordos que entender para isso. Há muitas formas possíveis, penso eu, de fazer essa questão. Não o fazer deste modo abre a porta a ações promocionais, de indução da prescrição, etc., encapotados. E não é apenas uma questão de mal menor. Eu penso que há, substantivamente, formas de que de promover os estudos descurar o aspecto do pagamento dos tratamentos. Não sei se fui claro nisto. Sobre a salvaguarda dos menores. O grande complexo de culpa que a sociedade tem sobre isto, além do que aconteceu nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, é provavelmente o estudo sobre a sífilis que foi feito em pessoas institucionalizadas, aquele estudo de Tuskegee, nos Estados Unidos da América. Pensou-se sempre que as pessoas institucionalizadas são mais frágeis, estão mais expostas a desmandos desta ordem e por isso se pretende protegê-las desta maneira. Mas tal como se calhar eu fiz uma grande confusão aqui quando falei neste assunto, também não compreendi bem eventualmente o que a senhora deputada me perguntou, mas a confusão deve ser minha. Julgo que se calhar estamos de acordo, aquelas pessoas, mesmo que sejam menores, existentes numa instituição, têm direito a participar em ensaios clínicos, e eu invocaria aqui a figura do tutor, fosse ele qual fosse, para fazer a figura que os pais... Portanto, eu não poria limitações a Não, pois.
A senhora deputada, nós concordamos no modelo de funcionamento. Temos tido toda esta postura de ser tolerante, mas a senhora deputada terá depois a possibilidade de seguir, de falar novamente e de colocar a questão. Se entender, haverá toda essa oportunidade. Parece que seria mais eficiente e mais eficaz. Senhor doutor, dava agora
a culpa foi minha porque solicitei.
Se houver mais alguma questão, nós temos tido toda essa tolerância e flexibilidade no grupo de trabalho, creio que é um bom modelo de funcionamento, e se havendo essa sua necessidade de colocar mais alguma questão, terá essa oportunidade.
Eu peço desculpa porque fui eu que de facto solicitei a senhora deputada. Passaria às questões colocadas a seguir sobre, que foram essencialmente sobre estes aspectos de será que temos perdido inovação pelo facto de não termos prazos céleres, como é que nos colocamos no mercado da inovação? A senhora deputada Teresa Queiro disse uma coisa que nós temos que assumir quando discutimos as coisas. Isto é um assunto muito complexo e extremamente contraditório. É muito difícil, ao mesmo tempo, querermos competir no mercado dos ensaios clínicos e ter uma legislação que proteja os cidadãos potenciais participantes em ensaios clínicos e, ao mesmo tempo, que permita a realização de ensaios clínicos que deem contributos para o conhecimento útil à sociedade. Porque, na verdade, nesse mercado dos ensaios clínicos, nós estamos colocados num conjunto de nações que nem sempre respeitam a autonomia das pessoas, os direitos, etc. O que se passa neste momento com ensaios feitos na Índia, na China, em alguns países da Europa Oriental, etc., não penso que sejam modelos sobre os quais, com os quais nós deveríamos comparar-nos. Quando dificuldades económicas levam muitas instituições desses países a aceitar fazer ensaios clínicos com apreciações menores, com apreciações ligeiras sobre, ou nenhumas apreciações dos métodos, dos objetivos, etc., eu interrogo-me se é isso que queremos para Portugal. Portanto, eu não sei se esta contradição está fácil de resolver, mas permitam-me que dê um exemplo. Eu aqui há cerca de 10 anos, eu fiz durante uns anos parte do Comitê de Representantes Nacionais da Sociedade Europeia de Oncologia Médica, onde há representantes nacionais de vários países. E, a determinada altura, eu perguntava ao meu colega da Rússia, que trabalhava em Moscovo, como é que eram as coisas agora, lá, se havia dificuldades económicas, ele disse, não, que é muito difícil, há enfermeiras que se morarem na periferia de Moscovo, o ordenado não lhes paga os transportes para virem trabalhar e tal. Então, como é que vocês resolvem isso lá no hospital? Não há problema, nós fazemos ensaios clínicos. E esta é que é a grande questão. Se o ensaio clínico vem resolver problemas económicos, e de facto eles faziam muitos ensaios clínicos, um ensaio clínico é aprovado numa semana, um ensaio clínico em que os consentimentos informados são obtidos na hora, se o ensaio clínico... Eu duvido muito que as pessoas que são solicitadas a participar num ensaio clínico possam exercer a sua autonomia, a sua capacidade de decisão, etc., etc., etc. Portanto, em processos centralizados europeus, da Agência Europeia dos Medicamentos, nós temos assistido a ensaios que têm sido realizados na China, não podem ser aceitos na Europa. E a própria Europeia tem feito chegar aos peritos da Agência Europeia de Medicamento perguntas que depois deram conclusões negativas sobre a possibilidade de utilizarmos na Europa resultados obtidos na China. E estamos a falar de comparadores, e recentemente num processo em que Portugal, como é óbvio, não vou dizer de que medicamento, mas em que Portugal é co-relator a nível europeu, havia um ensaio enorme, com milhares de participantes, em que o braço de controlo nunca, de todo em todo, seria aceito na Europa. Portanto, se é com esses países, é claro que as companhias farmacêuticas, ao perceberem que esses ensaios acabam por não servir para a aprovação dos medicamentos na Europa e nos Estados Unidos, vão começar a distanciar-se de países em que essas práticas são possíveis. Mas esse é o mercado dos ensaios clínicos neste momento. Se a questão é competir com a celeridade de países que não respeitam aquilo que nós queremos respeitar, está bem, mas então foi por isso que nós optámos. Com certeza. Aliás, eu espero ter sido compreendido quando disse que não deixei de pôr uma reserva em relação aos passos, perguntei qual era a pressa, de facto, mas compreendo que há que fazer aqui assim um balanço das coisas e ficar... Agora, Ao mesmo tempo, não podemos prescindir do consentimento escrito, não podemos deixar que qualquer comissão, independentemente da capacidade que tem, diga que sim ou que não aos ensaios. Geralmente vai dizer que sim. Eu sei, estou a ser especulativo, mas não tenho grandes receios sobre isso. Penso que é preciso sermos cuidadosos. Se acharmos que temos forçosamente que trazer para Portugal muito dinheiro pela realização de ensaios clínicos promovidos pela indústria farmacêutica, que ganhamos na competição da rapidez a países como o Reino Unido, a França, os próprios Estados Unidos da América, então ótimo, mas que seja claro que foi por aí que fomos. Não parece que seja necessário deitar fora princípios para continuar a fazer ensaios clínicos. E deixem-me dizer-vos outra coisa. A investigação clínica que se corporiza em ensaios clínicos tem uma finalidade clara, que é a aprovação de medicamentos pelas instâncias regulamentares, sobretudo da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá. Nem sempre as necessidades regulamentares da aprovação de medicamentos coincide com as necessidades de conhecimento necessárias à prestação de cuidados de saúde às populações. Eu vou tentar explicar. A aprovação de um medicamento é apenas um dos passos necessários da obtenção de conhecimento para a sua utilização. Muito fica por investigar, por exemplo, em Portugal, sobre... deixa-me tentar explicar de outro modo. Quando estamos a fazer ensaios clínicos sobre novos medicamentos, só estamos a examinar aquele medicamento. Não estamos a examinar estratégias terapêuticas, não estamos a examinar aquilo que, do ponto de vista da efetividade, é mais interessante para os doentes e para as populações. O que fazemos geralmente é... O objeto é o medicamento. Não é? As necessidades regulamentares são muito claramente necessidades de demonstração de eficácia e de segurança, que não de efetividade ou de eficiência. É por isso que depois há determinadas agências em vários países que precisam de avaliar, fazer estudos de avaliação económica, fazer estudos de eficiência de ferramentas terapêuticas que previamente demonstraram cabalmente eficácia e segurança, mas isso não chega para utilizar. Em Portugal, nós temos a investigação clínica, tem muito assunto para se debruçar e provavelmente muito dinheiro para poupar ao país em relação à utilização de meios fúteis, se examinar a prática terapêutica e as sequências terapêuticas e as estratégias terapêuticas de coisas que já estejam aprovadas. Portanto, não é forçoso que Portugal, em matéria de investigação científica, qualquer país, nomeadamente Portugal, tenha a ganhar apenas com a realização de ensaios correspondendo a necessidades regulamentares de aprovação. E nisto eu englobava a resposta à pergunta da senhora deputada da senhora deputada Teresa Queiro sobre esta questão da interrupção dos ensaios antes de obterem conclusões. É claro que é muito, quando isso acontece por interesse do promotor comercial, entra no capítulo das coisas daqueles que têm necessidade e, portanto, é mais uma dos aspectos do que eu estava a dizer, não... Sobre a pergunta feita pela senhora deputada do PCP, os ensaios clínicos, o facto de a lei ser só debruçar-se muito sobre ensaios clínicos, como é que ela se debruçaria sobre o restante da investigação clínica? Julgo que era esta a questão. Eu penso que valia a pena alargar a lei da investigação clínica a aspectos como estes que eu citei, de necessidades que existem dentro das, quer do Serviço Nacional de Saúde, quer dos vários sistemas de prestação de cuidados, sobre aspectos que não se restringem à focalização em medicamentos ou em dispositivos médicos destinados à comercialização, destinados a obter autorizações de introdução no mercado. como é que os órgãos de gestão e as instituições globalmente consideradas podem pronunciar sobre, como evitar que elas sejam minorizadas da forma que me parece que está neste projeto, nesta proposta. Não me parece que seja necessário mudar muito. Poderia introduzir-se, além daquela referência à pronúncia sobre o contrato financeiro, uma pronúncia sobre o enquadramento nos objetivos e na missão dessas instituições e sobre a sua política interna de assistência e de tratamento. No mesmo capítulo, no mesmo artigo. Julgo que respondi às questões.
Muito obrigada. A senhora deputada Conceição Bessa Ruão, então, assim, rapidamente.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Eu queria só dizer que a diretiva que vai agora ser substituída pelo regulamento previa exatamente que, relativamente aos menores, o consentimento escrito de representante legal, no caso do paciente, não é só menores e incapazes de dar o consentimento, nomeadamente pessoas afetadas de demência e doentes de foro psiquiátrico, entre outras, que deveria ser, portanto, dado por escrito pelo representante legal, que existe sempre que isso é, portanto, ao requerimento do tribunal, dado em articulação com o médico assistente antes da participação em qualquer ensaio deste tipo. Portanto, isto já estava previsto na diretiva. E, portanto, o facto de estar previsto na diretiva, eu tenho já que o regulamento, a proposta de regulamento que há de substituir esta, ainda não consegui lê-la em pormenor, mas penso que isto será uma salvaguarda, sob pena de retrocesso.
Por uma questão de equilíbrio e de igualdade, pergunto às restantes senhoras deputadas se querem colocar, assim, rapidamente alguma questão. Não havendo, então, Dr. João Oliveira, não sei se quer fazer algum comentário ao que disse agora a senhora deputada.
Não, eu concordo inteiramente.
Bem, muito obrigada. Agradecemos a sua presença e os seus contributos nesta nossa audição. Faço ainda um apelo, não só que penso que já disponibilizou aqui os seus contributos e a sua apresentação, e deixamos naturalmente em aberto se houver mais alguma questão que posteriormente nos queira transmitir e considere importante no nosso trabalho. Temos toda a disponibilidade, aliás, e agradecemos antecipadamente porque irá valorizar e ajuda-nos aqui no nosso trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado.